Boa noite aos colegas do curso de Imagens em Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar com as imagens. Vamos conversar com elas por proximidade e por associação. Basicamente, nesses dois quesitos, nós vamos conversar. E para trabalharmos apropriadamente esses conteúdos, trouxe como ilustração a música e literatura filosófica, a obra do filósofo italiano, aliás, um dos filósofos italianos que ultimamente tem crescido muito no meio acadêmico, tem se destacado muito no meio intelectual, e provavelmente nos próximos anos ouviremos falar muito sobre este filósofo, que é o Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Aqui está a obra dele, que eu tenho em mãos, em papel. O Fogo e o Relato. Ensaios sobre a criação, a escrita, arte e livros. O Giorgio Agamben teve muitas e muitas aulas com Heidegger. Ele frequentou aquelas famosas aulas de Heidegger em meados do século passado. Mas a maior influência de Agamben, e isso é notório, você começa a ler as páginas das obras dele, são muitas obras, você imediatamente reconhece várias dessas fontes. Ele teve como provavelmente o grande tutor intelectual, filosófico da vida dele, Walter Benjamin, que nós já estudamos no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica. Walter Benjamin, um filósofo raro, uma mente prodigiosa de uma época, pois o Agamben, em vários quesitos, ele desenvolve e leva adiante inúmeros trabalhos do Walter Benjamin, de uma maneira original e muito bonita. Essa obra, O Fogo e o Relato, pode servir como uma espécie de resenha dos muitos e muitos trabalhos que ele tem. Particularmente, acho muito bonito o trabalho desse filósofo, e hoje ele vai conversar conosco aqui, nessa parte avançada do curso de imagens. Sem mais demoras, vamos então diretamente aqui. Vocês podem ver que todos esses papeizinhos são as partes que o professor assinala quando ele lê a obra. E risca tudo em lápis. Não sei se os autores com quem temos trabalhado apreciariam muito esta forma de marcação. Então vamos diretamente agora ao texto. Olhem, é uma aula avançada, é uma aula difícil para um iniciante em imagens, mas é uma aula na qual vocês vão poder resgatar muitos dos estudos que vocês têm feito, que são estudos avançados. Não, evidentemente, não vou poder fazer alguns recuos explicando conceitos e certos conteúdos, sob pena de não conseguirmos ver o conteúdo programático para hoje. Vamos então já compreender o que ele quer dizer com o fogo e o relato. Em suma, se compreenderem esse conceito inicial, esses conceitos, essas definições que ele vai colocar sobre o que é o fogo e o que é o relato, a partir desta descrição que ele faz, e aliás, eu acho que ficaria até melhor dizer desta prescrição que ele faz, acho que o restante da aula, que vai migrar fortemente para os conteúdos da filosofia clínica, já ficarão bem alinhavados. Ele inicia, bom, o livro inteiro ele vai transitar em torno de vários ícones de Walter Benjamin. Já de início ele começa a falar de Schollen e de outros. Então os senhores já se sentirão bem familiarizados, porque já vimos esses autores. Inicia então o Agamben escrevendo. No final de seu livro sobre a mística judaica, Scholem conta a seguinte história que lhe fora transmitida por Yosef Agnon. Quando Baal Shem, fundador do assidismo, tinha uma tarefa difícil pela frente, ia a um certo lugar no bosque, acendia um fogo, fazia uma prece e o que ele queria se realizava. Quando, uma geração depois, o Magid viu-se diante do mesmo problema, foi ao mesmo lugar do bosque e disse: "Já não sabemos acender o fogo, mas podemos proferir as preces." Encurtando o que vai colocar aqui o Agamben, essa história continua de geração em geração, cada geração esquecendo uma coisa e dizendo: "Olha, nós já não sabemos mais nem acender o fogo, nem rezar a prece, mas sabemos estar aqui", e cada um vai colocando o que vai sobrando. Até que, ao final dessa longa descrição, ele nos diz que a última geração diz: "Olha, nós já não sabemos mais nada, mas nós podemos narrar a história de tudo isso que houve até aqui." E, mais uma vez, isso foi o suficiente, conta o Scholem. É possível ler esta anedota como uma alegoria da literatura, escreveu aqui o Agamben, Giorgio Agamben. A humanidade, ao longo de sua história, afasta-se cada vez mais das fontes do mistério e perde, pouco a pouco, a lembrança daquilo que a tradição lhe ensinara sobre o fogo, o lugar e a fórmula. Mas disso tudo, os homens ainda podem narrar a história. Dá para acreditar que seria possível satisfazer-se com um relato que perdeu a relação com o fogo? Todo relato, toda literatura é, neste sentido, memória da perda do fogo. A historiografia literária já está por certo e dá por certo que o romance deriva do mistério. Lá no início, então, segundo Giorgio Agamben, havia o fogo, o mistério. Estão vendo a capa do livro aqui, ó, uma fogueira. Agora, o que veio depois, não é? Você tem um relato, mas você perdeu o mistério. Por favor, para podermos agora prosseguir com as ilustrações em torno da filosofia clínica, eu quero contar um caso e mostrar uma música para os senhores. Lá nos, a partir dos anos 50 até meados de 60, o Vinícius de Moraes começou a fazer estudos afro-brasileiros. E ele se encantou com esses estudos. Esses estudos ele estudava música, culinária, literatura. Ele começou a fazer, mas os sons o deixaram muito impressionados com isso. Certa ocasião ele convidou um amigo dele, muito querido, que era o Baden Powell, grande violonista, talvez um dos maiores que nós tivemos neste país. E selecionou umas boas garrafas de uísque e levou, isso contado por eles, estou apenas traduzindo aqui, e se retiraram. Ficaram compondo semanas e semanas. Quando eles voltaram, eles tinham aproximadamente entre 25 e 30 músicas prontas, e uma delas se tornou um clássico, regravado em muitos lugares do mundo. Só aqui no Brasil, o número de versões para essa composição é algo realmente extraordinário para uma canção instrumental, que é berimbau. Berimbau é um violão que faz as vezes do berimbau. Na versão original dessa música, você vê os elementos ambientais. Enquanto Baden Powell, olha que interessante, ele podia ter usado um berimbau, é um instrumento, né, com aquela corda serzida que corre de cima a baixo, um instrumento, a madeira envergada, O Baden-Powell podia ter feito tudo isso direto no berimbau. O que o levou a tocar o berimbau no violão? Que é o que ele faz. E enquanto a música corre, sons ambientais que mostram parte dessa história afro-brasileira acompanha e moldura essa obra de arte sonora. Vamos ouvir então aqui e depois eu prossigo com a aula com o Giorgio Agamben, fazendo essa conversação de ambos com a filosofia clínica. Ouvimos então um encarte desta obra na berimbau, Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Agora vejamos. O Giorgio Agamben coloca que quando você vai escrever, quando você vai compor, quando você vai pintar sobre algo, vai contar sobre algo, vai fazer uma história sobre algo, você já perdeu o fogo, já perdeu o mistério. Você tem agora é a narrativa. No caso da música, por exemplo, um violão está relembrando e traduzindo a lembrança que os autores têm de um berimbau. Supondo que nessas etapas, nessas jornadas existenciais, o berimbau é o fogo. E a narrativa historiográfica, a tradução desse fogo seria agora o violão. Então, eu teria perdido o mistério? Em filosofia clínica, certas disposições aqui encontram outros movimentos, além destes que Agamben está colocando. Por exemplo, às vezes eu não tenho como definir qual é o ponto zero. O ponto zero, o início de tudo, o fogo, seria ali o berimbau propriamente dito tocando? E o violão que agora vai interpretar essa lembrança é a história, é a narrativa sem o mistério do próprio berimbau? Mas vejam, e se o berimbau já é ele o mistério de algo que iniciou lá atrás antes dele, quer dizer, o fogo nesse caso, o mistério original seria pedras caindo na água que lembraram uma sonoridade que fez alguém, ao traduzir essa narrativa para um instrumento, construir um berimbau. Então o berimbau já é uma história, já não tem mais o fogo, o mistério original. E nós vamos rapidamente chegar à questão do ovo e da galinha. Do ponto de vista das imagens que vocês estudam em filosofia clínica, algumas vezes o que Agamben coloca na obra dele será essencial. Vocês terão que ver, algumas pessoas pontuarão por elementos semióticos na historicidade delas, que o amor, por exemplo, que elas vivem agora, num relacionamento, parece um plágio de alguma coisa que elas leram, que elas sonharam, não tem aquela vitalidade essencial, aquele fogo inicial. E aí você poderá pensar, puxa, então isso é um elemento historiográfico, uma pálida lembrança de algo que talvez ela tenha vivido em algum lugar e que agora queira reproduzir, restaurar. Só que cuidado, porque um exame da estrutura de pensamento desta pessoa pode revelar que, na verdade, é este o fogo de fato, é este o mistério de fato. E o que ela acha que pode ter sido uma lembrança, algo nunca houve. É parte deste fogo, deste mistério que ela vive, imaginar que isso não é propriamente o que é. Como aquelas pessoas que às vezes acham, têm aquela impressão de irrealismo de algo que está vivendo. Traduzindo e transpondo tudo isso para o que os senhores têm estudado aqui em terapia por imagens. Quando você constrói um verbo mental, uma meditação, faz uma caminhada e ali você coloca um jazz, vai ouvindo jazz caminhando e imaginando, construindo imagens que lhe deixam tranquilo, calmo, se é o que você busca na sua vida. Isso para você, dentro do que o Agamben está propondo, seria o quê? Para alguns é apenas uma invencionice, um faz de conta, não chega nem a ser uma tradução do fogo, do mistério. Mas para outros é isso. Que seja qual possa ser a origem, vai produzir agora sim um fogo original, um mistério para ser vivido. Tal qual a história que Scholem nos traz lá no início, como do rabino foi para a floresta, fez a fogueira e aquilo lhe era atendido. Como é isso para cada um dos senhores? Vamos agora aprofundar. Temos muitas páginas aqui de Giorgio Agamben para trabalhar conosco, para que a gente possa aprofundar. Mais adiante, muitas páginas adiante, ele vai nos dizer o seguinte. Aqui. Em todo caso, assim, ele fala aqui dos romances do Henry James, tá? E ele diz assim, não só do Henry James, ele cita muitas obras, Ana Karenina, Emma Bovary e outros. Ele diz assim, ó, se estivermos falando de romance, haverá de qualquer modo uma iniciação, mesmo que miserável, mesmo que iniciação à própria vida e ao seu desperdício. Pertence à natureza do romance ser simultaneamente perda e comemoração do mistério, extravio e revocação da fórmula e do lugar. Vamos devagar aqui. O que, que quer dizer isso que ele está dizendo aqui? Ó? Pertence à natureza do romance ser simultaneamente... Perda. Perda porque não é mais. O romance é uma lembrança. Alguém se inspirou e construiu um personagem de algo que talvez tenha vivido, tenha acontecido lá e que houve o dado original. Então, nesse sentido, o romance é uma perda. Mas é uma comemoração pelo reencontro dessas coisas, que às vezes é muito intenso, não é? Por isso ele coloca extravio e revocação da fórmula e do lugar. O elemento em que o mistério desaparece e perde-se é a história. Então vejam, para Agamben, quando você tem um fato, um fenômeno que aconteceu, e você constrói a partir disso uma história, eis ali o que o mistério que terminou. A história acaba com o mistério, com esse fogo do, ao qual ele se refere. É um fato sobre o qual cumpre refletir continuamente que um mesmo termo designe tanto o decorrer cronológico dos feitos humanos quanto aquilo que a literatura narra, tanto o gesto do historiador e do pesquisador quanto do narrador. Só podemos ter acesso ao mistério por meio de uma história. E todavia, ou talvez caberia dizer de fato, a história é aquilo que o mistério apagou ou escondeu, seus fogos. Numa carta de 1937, Schollen tentou meditar, a partir de sua experiência pessoal de estudioso da Cabala, sobre as implicações desse nó que enlaça dois elementos aparentemente, ao menos, contraditórios, quais sejam a verdade mística e a investigação histórica. Por favor, não percam o fio da meada. O que ele quer dizer aqui é que Schollen já havia se dado conta desse problema, antes dele, do Agamben. Ou seja, ele diz, Schollen chegou e diz, puxa, como é que eu vou agora falar para as pessoas dessa tradição mística da Cabala, se ao narrar isso, eu não tenho mais a originalidade da Cabala, eu tenho uma história, é muito diferente do fato em si. Isso não lembra os senhores, muitos dos filósofos que já vimos lá no curso Filósofos e a Filosofia Clínica, como David Hume, as impressões fortes e fracas, que lá a lembrança de algo será provavelmente mais fraca do que aquilo que aconteceu, e aí vocês chegam à filosofia clínica, e na filosofia clínica vocês sabem que isso não pode ser exatamente assim, que às vezes a lembrança é mais forte do que aquele beijo de amor que você deu na sua namoradinha aos 15 anos no cinema. Às vezes a lembrança é mais forte que o que houve lá. Outras vezes há mesclas de todo o perfil, de todo lado. Mas não é como Schollen e como Agamben estão tratando a questão. Para eles, não se trata apenas de ser mais forte ou mais fraco, mas da perda da originalidade daquilo que foi. Qual a pertinência disso quando se trabalha com imagens em filosofia clínica, que é o tema do nosso curso aqui? A pertinência é que, para alguns, isso será de fato um desafio. Você colocar para a pessoa, olha, seu filho já morreu, ele foi um acidente, o que houve, ele já está no céu, ele já está, de acordo com o que a pessoa tem na estrutura de pensamento dele, ele já está no lugar do hiperurânio, ou já se dissolveu em energias, etc. Mas você, ao lembrar dele, ao agradecer seu filho, e tudo isso você fala, não porque você tirou de um oráculo, você tirou isso da história da vida do seu partilhante. Você sabe que isso é um fármaco poderoso para a estrutura de pensamento dele, segundo o que é producente, etc. E tal. Só que essa pessoa, se fizer eco ao que estamos vendo aqui, ela pode dizer, doutor, isso é uma farsa, isso que o senhor está falando é um simulacro. Isso não restitui meu filho, não me permite nem chegar até ele. Ou seja, para essa pessoa, provavelmente isso que o Agamben coloca é assim. O fogo original, o mistério se perdeu. Ele pode ter a narrativa, um alento, uma explicação, mas isso já é outra coisa. Isso já é um movimento da história. Para alguns dos senhores, eu sei, essas diferenças não importam. Somos pesquisadores da alma humana. Se não importa, siga o caminho conforme as outras bases que se colocam. Ah, ele então fala de Scholem e do problema. Vamos ver como é que Scholem faz, então. Ele diz: Scholem pretendia escrever não a história, mas a metafísica da Cabala. Entretanto, logo se dera conta de que não era possível mais ter acesso ao núcleo místico da tradição sem atravessar o muro da história. Muro da história, entre aspas, são palavras do próprio Scholem. E aí ele coloca uma longa narrativa aqui, muito bonita, mas por questões de tempo nós vamos além dessa narrativa. Mais adiante, Agamben coloca: a tarefa que Scholem define como paradoxal é a de transformar a filologia em disciplina mística, de acordo com o ensinamento de seu amigo e mestre Walter Benjamin, que também foi mestre de Agamben. Vocês lembram a história do Walter Benjamin? Nós vimos no outro curso, com um desfecho trágico durante o nazismo. Se investigar a história e contar uma história são, na verdade, o mesmo gesto, vejam como Agamben coloca. Quando você vai, então, investigar o que aconteceu e contar a história disso aí, pode coincidir e ser a mesma coisa. Ele diz: se for a mesma coisa, então o escritor também se encontra diante de uma tarefa paradoxal. Deverá acreditar apenas e de modo intransigente na literatura, isto é, na perda do fogo, deverá esquecer-se da história que tece em torno de seus personagens e, todavia, ainda que só a tal preço, deverá saber discernir no fundo do esquecimento os estilhaços da luz negra que provém do mistério perdido. Será de fato assim, pessoal? Os senhores são filósofos clínicos. Por vezes, no meio dessa narrativa, o escritor acende um outro fogo, com sobras daquelas coisas lá. Vamos assumir, por exemplo, apenas a título de ilustração, que seja como Agamben está propondo. Então, daquele fogo mistério original, daquela vivência original destituída, sobraram imagens, quebras de fragmentos. Ao unir isso, reunir com novos personagens e elementos, você pode suscitar uma experiência nova e inédita, um novo mistério, um novo fogo, na forma das páginas literárias do próprio livro. Que, se for aí sim encenado, levado por uma outra questão, talvez então perca de novo o mistério original. E aqui renovamos o problema que está na obra que vocês têm: semiose e aspectos traduzíveis em clínica. E aí, para cada um de nós, isso terá uma dimensão bastante peculiar e diferente. Ah, no caso da música que os senhores ouviram há pouco, Vinícius de Moraes e Baden Powell, a linda composição deles, no qual um violão faz as vezes do berimbau. Muitas pessoas que não suportavam, não gostavam do berimbau, até pela história como o berimbau é construído, alguns já o afastam como um instrumento rudimentar, limitado, podem ter se encantado com o berimbau por meio do violão. O violão do Baden-Powell fez com que a pessoa tivesse uma afinidade, um gosto, uma inclinação para o berimbau. Pode, né? Nós não sabemos. O Agamben continua: há, porém, um fio uma espécie de sonda lançada em direção ao mistério. Atentem, por favor, para o que ele vai dizer. Então, nem tudo está perdido. Lá onde há o mistério, o fogo há um fio lançado para lá, que lhe permite medir a cada vez a distância até o fogo. Esta sonda é a língua. Os gêneros literários são as chagas que o esquecimento do mistério, que está lá o fogo original, talha na língua. Aí ele vai exemplificar. Tragédia e elegia, hino e comédia, nada mais são que os modos como a língua chora sua relação perdida com o fogo. E dessas feridas os escritores não parecem hoje dar-se conta. Nós temos aqui, neste curso de imagens, inúmeros escritores. Vários. Nem vou citar todos vocês, porque vou correr o risco de esquecer algum aqui. Mas temos vários, não é? Por exemplo, a Daísa aqui, que foi na viagem de estudos a Israel, escreveu uma obra belíssima, uma verdadeira crônica dos nossos dias naquela jornada na Universidade Hebraica. Todos, vários dos senhores estavam lá nessa jornada. Será que, então, no caso da Daísa aconteceu isso? O estilo que ela utiliza, através da língua que ela fala, o gênero, isso é uma sonda que faz com que a Daísa perceba a que distância o texto dela que ela escreveu está daquilo que ela viveu lá do fogo do mistério original. Quando aqui o professor Hildo escreve seus belos textos também, será que enquanto ele escreve, ele se esquece, como disse o Adamben, que ele se esquece do que ele está fazendo e não se dá conta que o que ele escreve ali mostra a distância que ele está, é uma sonda que mostra a distância que ele está lá do que aconteceu? Em alguns casos, sim. E é uma observação preciosa que ele faz aqui. Em alguns casos, nós temos aqui uma sonda métrica, inclusive, em alguns casos, mas em muitos casos não. Algumas pessoas, a língua não servirá com esse propósito e não alcançará esse propósito. Quando os senhores constroem, por exemplo, uma semiose cruzada, escrevem o texto para se inspirar, para depois reler, um texto que mostra premissas melhores para as vidas dos senhores, conforme tem estudado aqui em Verbos Mentais e em Terapia por Imagens. Bem, ao fazer isso, esse texto, ao olhar para ele, vocês poderão utilizá-lo como uma sonda que mostra para onde vocês querem chegar com ele, ou de onde ele veio, ou será que para alguns dos senhores o próprio texto já se mostrou o fogo original, a partir do qual aí sim outras coisas crescerão, às vezes novos fogos originais, novos mistérios. E o fato de compreender e conhecer isso pode auxiliar muito alguns dos senhores, para aqueles para quem coisas assim são significativas. Mas o Agamben vai mais longe. Olhem o que ele vai nos trazer agora. Onde há relato, o fogo se apagou. Onde há mistério, não pode haver história. Como deve ser interessante se Agamben um dia estudar filosofia clínica. Talvez ele mude as frases assim e possa dizer coisas como: onde há mistério, por vezes necessariamente precisará haver história. Ou: onde há história, ali nascerá mistério. E coisas assim. Porque aí a imensidão das estruturas de pensamentos diferentes e únicas comportarão essas condições. Ele diz: o hábito da arte é o estilo, o domínio perfeito dos meios em que a ausência do fogo é assumida, peremptoriamente, porque tudo está na obra e nada lhe pode faltar. Não há, nunca houve mistério, porque ele é inteiramente exposto aqui, agora, para sempre. Mas nesse gesto imperioso, às vezes, se produz um tremor, algo como uma vacilação íntima. O que seria esse tremor, essa vacilação íntima? É a maneira, é o modo como você escreve. Aí ele dá um exemplo muito bonito aqui, Henry James. Ele diz: Henry James contou uma vez como nasciam seus romances. No início, há apenas aquilo que ele chama de uma imagem da disponibilidade. A visão isolada de um homem ou uma mulher, ainda desprovida de qualquer determinação. Ou seja, eles se mostram disponíveis para que o autor possa tecer em torno deles um enredo fatal de situações, relações, encontros e episódios que, abre aspas, os farão vir à tona do modo mais condizente, fecha aspas, para torná-los finalmente o que eles são. Abre aspas de novo, a complicação que eles terão mais probabilidades de produzir e sentir, fecha aspas, isto é, personagens. Bem, assim construía Henry James. Muitos que são como Henry James têm nesses personagens que vocês podem ter considerado fugidios, não é, esfumaçados, impalpáveis, mais concreto do que pessoas que caminham de carne e osso pelas ruas do cotidiano. Esses, às vezes, são os verdadeiros vizinhos existenciais para alguns e o verdadeiro mistério que nasceu do papel, carne, osso, alma, sentimento, mistério vindo do papel. Mas não é assim que está escrito aqui e não é assim que este autor com quem estamos conversando pensa. Ele fala: a história que desta forma, página após página, exibe e revela os personagens, enquanto conta seus êxitos e fracassos, sua salvação ou danação, é também a trama que os encerra num destino, constitui a vida deles como um mistério. Ela os faz vir à tona para encerrá-los numa história. No fim, a imagem não está mais disponível. Perdeu o mistério, pode somente perecer. Também na vida dos homens acontece algo parecido. Sem dúvida, escreveu Agamben, ao longo de seu inexorável decorrer, a existência, que no início parecia tão disponível, tão rica em disponibilidades, vai perdendo aos poucos o mistério, apagando uma a uma suas fogueiras. Ela é, no fim, somente uma história, insignificante e desencantada, como toda história. Até que um dia, talvez não o último, mas o penúltimo, reencontra por um instante seu encanto, abate de repente sua decepção. Vou desligar o gravador para podermos conversar sobre isso que vimos até aqui. Diante dessas belas reflexões que os colegas fizeram colaborando com a nossa aula, temos inúmeros novos elementos. Um dos colegas colocou que a cada momento é um mistério, é um fogo novo que surge na vida. E nesse sentido, ele fazendo alusão à história de Scholem, aquele último que conta, que já não tem mais nada, não sabe mais fazer fogo, não sabe nem onde é o bosque, mas sabe contar a história, ele disse: olha, isso aí seria um mistério para mim, então. Um novo mistério. Na clínica, o que encontramos a respeito disso? Nós encontramos inúmeras variações. Essa é uma delas, uma das possíveis. Mas há pessoas que, ainda que pensem que são assim, às vezes elas mesclam coisas dentro delas. E elas, quando, por exemplo, tem um relacionamento hoje, o relacionamento de hoje procura, às vezes, conversar com um amanhã que ainda não existe, mas é uma esperança e ilumina parte desta relação. E, ao mesmo tempo, conversa com o passado no sentido de não repetir certas lições que houve lá num outro relacionamento, diluindo este relacionamento em várias etapas. Você já nem tem mais como posicionar, em alguns casos, o que é o mistério, o que é o fogo original, do que é uma lembrança pálida e do que é qualquer outra coisa, dada a miscelânea de fatores que ocorrem aqui. Mas o Agamben não ignora que essas complexidades existem. Vamos ver um pouco agora, quando ele trata da parábola e do reino. E ele vai entrar aqui, ele vai falar sobre os evangelhos e sobre Jesus. Vamos ver, na opinião dele, o que acontece agora. Aliás, que bela reflexão que ele faz sobre as parábolas. Que estudo bonito que ele realizou aqui. E vocês sabem, em filosofia clínica nós utilizamos, quando as estruturas de pensamento permitem, na forma de vice-conceito, não é? Na forma de agendamentos, de elementos processuais. A gente utiliza muitos elementos que se parecem com parábolas e às vezes são parábolas. Vamos então agora a Agamben. Ele escreveu: nos evangelhos, Jesus fala frequentemente por parábolas, com tanta frequência que deste hábito do Senhor derivou o verbo italiano parlare, falar, desconhecido no latim clássico, parabolare, isto é, falar como Jesus, que sem parábolas nada dizia. Mateus 13,34. Mas o lugar eminente da parábola é o discurso do reino. Em Mateus 13, 3,52, são bem 8 parábolas: o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e a pérola, a rede e o escriba. 8 parábolas que se sucedem para explicar aos apóstolos e à multidão de que forma se deve entender o reino dos céus. A contiguidade entre reino e parábola, aliás, é tão estreita e constante que um teólogo chegou a escrever que a Basileia é expressa na parábola como parábola, e que as parábolas de Jesus expressam o reino de Deus como parábola. A parábola tem forma de símile. Por favor, grifem isso, porque é uma das chaves de compreensão aqui para toda essa parte do texto de Agamben, tá? Então, vou repetir. A parábola tem forma de símile. O reino dos céus é semelhante a um grão de... Aqui ele está citando Jesus. Então, vamos abrir aspas e ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Outra citação: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia. Outra citação: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente. Aí, depois de muitos exemplos, o Agamben diz: ou seja, a parábola estabelece uma semelhança entre o reino e algo que se encontra aqui, agora, na terra. Isso significa que a experiência do reino passa pela percepção de uma semelhança, e que sem a percepção dessa semelhança, não é dada aos homens a compreensão do reino. Daí sua afinidade com a parábola. As parábolas expressam o reino dos céus como parábola, porque ele significa primeiramente o acontecimento e a percepção de uma semelhança. Essa explicação resolve inúmeros problemas e nos joga diretamente no bojo de outros. Porque assim como é feito desta forma, também é feito por elementos de síntese. Não olhem para o céu, o reino de Deus não está lá, está dentro de vocês. Nesse caso, não há propriamente um elemento de similitude, mas um elemento de composição. Mas aqui, seguindo o que o Agamben está colocando, ele está explicando o elemento da parábola, que a parábola funciona por esse elemento de similitude, né? Então, você coloca pelo aspecto símile das coisas, você coloca, olha, isso aqui é como se fosse tal coisa, não é? A própria oração do Pai Nosso, né, tirado lá dos velhos, do Antigo Testamento, assim na terra como no céu. Então, de fato, há muitos desses elementos. A parábola, portanto, diz o Agamben, muitas páginas adiante, nos diz respeito diretamente ao reino, mas a palavra do reino, isto é, as próprias palavras que Jesus acabou de pronunciar, ou seja, a parábola do semeador é uma parábola sobre a parábola, em que o acesso ao reino é equiparado à compreensão da parábola. A existência de uma correspondência entre a compreensão das parábolas e o reino é a descoberta mais genial de Orígenes, cujo é fundador da hermenêutica moderna. Bom, vocês sabem que Orígenes fez uma divisão imensa na igreja sobre o entendimento dele em torno dessas coisas. Mas vamos ver a pertinência, a propriedade que isso tem para os nossos estudos. O que pode ficar próximo do que o Agamben está falando aqui, quando trabalhamos questões como estas? Em filosofia clínica, por muitas vezes, nós precisamos do fenômeno da mediação. Algumas pessoas elas não têm acesso às construções de verbos mentais e imagens propriamente ditos, sem a mediação. Vamos ver como isso funciona. Para algumas pessoas você não pode colocar, olhe, você é um cirurgião, vai fazer uma cirurgia e vai usar um vice-conceito com a pessoa. E coloca, para alguns não, você não pode chegar e dizer, olha, o quadro clínico é muito bom, nós já fizemos os exames, tudo indica que a cirurgia ablativa removerá parte do tecido que precisa ser removido, e que a recuperação será breve, você estará bem. O quadro clínico é promissor. Ao dizer isso, você construiu lá uma imagem. Para alguns é muito longe. Ele não tem como acessar isso. Ele diz, doutor, do que o senhor está falando? Mesmo você utilizando a linguagem, os termos agendados que a pessoa utiliza, ela não consegue construir isso. Então, você pode utilizar, por exemplo, quando for o caso, quer dizer, já que isso é distante, se é que estamos falando apenas de distância e não de outros fatores, você pode colocar, encartar mediações, né? Já estudamos isso. Então, por exemplo, você coloca coisas mais próximas. Às vezes, a segmentação se dá por fenômenos funcionais, processuais. Por exemplo, você diz, olha, amanhã a senhora tem que estar em jejum para a cirurgia. Então, vai passar aqui o enfermeiro-chefe que vai fazer medição, e aí descreve para ela o que ele fará. Depois, verá, eu sei que a senhora é muito religiosa, já falei com o padre, com o pastor, com o rabino, ele virá aqui para abençoar a senhora, porque a senhora quer muito, vai se sentir muito bem, e logo em seguida eu virei buscá-la para fazermos então a cirurgia. E aí ele entra com aquele quadro que eu disse no início, escrevendo para a pessoa. Agora ela cessa. Ela precisou de todas essas mediações, parábolas de parábolas, para conseguir acessar finalmente o que você estava colocando. Dependendo da força de inserção que isso tem na malha intelectiva da pessoa, vocês sabem, não é? O poder que coisas assim podem propiciar em alguns casos, claro. Cada caso a gente estuda. Ao final dessa etapa, o Agamben vai colocar, a parábola sobre a palavra do reino é uma parábola sobre a língua, isto é, sobre o que nos resta ainda e sempre para entender, o nosso ser falante. A palavra foi-nos dada como parábola. não para nos afastar das coisas, mas para mantê-las próximas de nós, mais próximas, como quando reconhecemos num rosto uma semelhança, como quando uma mão nos toca de leve. Parabolar é simplesmente falar: Senhor, venha. Muito bonito esse texto do Agamben, muito bonito mesmo. Para os nossos propósitos, agora vou muitas e muitas páginas além, temos ainda duas ilustrações muito importantes aqui de Agamben, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o ato de criação, segundo o que Agamben faz aqui nesta belíssima obra que ele nos... Esta obra, ela faz a síntese de inúmeras conferências que ele fez entre 2010 e 2013, se eu não me engano. É o período em que ele faz muitas e muitas conferências. E aí, isso, 2010, 2013. Sim. E aí eles construíram esse livro com as principais falas dele, o que constitui praticamente uma síntese, um apanhado do pensamento deste autor. O que é criar? O que é construir? Os senhores estão trabalhando nesse curso há meses com imagens, verbos mentais dentro da filosofia clínica, com a orientação da filosofia clínica. E vocês sabem os cuidados, as criações e tudo. O construir, o criar em filosofia clínica tem peculiaridades próprias. E é muito improvável que nós nos vamos dirigir a um partilhante, a uma pessoa que está conosco, sobretudo em clínica, e construir de maneira leviana ou mesmo com melhor, imbuídos do melhor propósito, imagens aleatórias, seja por diletantismo, seja... dificilmente faremos isso, a não ser quando a gente está tratando com algo que é eminentemente lúdico, aí ok, mas afora isso não, nós temos os cuidados todos, não é reproducente, onde isso vai conversar com o que na pessoa, não é uma ciência exata, mas a gente trabalha com os cuidados de aproximação. Quando Agamben trabalha a questão da criação, no que ele está colocando, e lembrem, essa é uma obra que discute filosofia, arte, literatura, todos esses aspectos. Ele parte de Deleuze. É de lá que ele vai partir para esse discurso. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. O título, O que é um ato de criação, retoma o de uma conferência que Deleuze proferiu em Paris, em março de 1987. Deleuze definia o ato de criação como um ato de resistência. Ele colocou isso entre aspas. Resistência à morte, antes de tudo, mas também resistência ao paradigma da informação, por meio do qual o poder é exercido naqueles que o filósofo chama de sociedade de controle, para distingui-las das sociedades de disciplina analisadas por Foucault. Bem, ok. Ele diz, o Agamben, que o Deleuze, nessa construção, nessa conferência que ele fez em 87, em Paris, não define o que quer dizer resistir. Ele fala no livro aqui que muito provavelmente o que o Deleuze estava querendo dizer com resistir é o termo popular mesmo. A resistência, a oposição a uma força ou algo que se coloca, isso é que ele queria colocar com resistir. Então, para Deleuze, criar é, em princípio, você resistir a algo que chega. Vamos ver o que Agamben vai fazer com isso, então. Como isso é para ele. Ele diz assim: depois de tantos anos que dediquei a ler, escrever e a estudar, às vezes ocorre entender qual é o modo especial, se é que existe algum, de proceder no pensamento e na pesquisa. Trata-se, no meu caso, de perceber aquilo que Feuerbach chamava de capacidade de desenvolvimento, contida na obra dos autores que eu amo. O elemento genuinamente filosófico contido numa obra... Prestem, por favor, atenção a esse ponto que ele vai colocar, um ponto-chave, que mostra como Agamben constrói. É muito bonito a forma como ele constrói. Ele diz assim, ó, o elemento genuinamente filosófico contido numa obra, seja esta de arte, ciência, pensamento, é sua capacidade de ser desenvolvida, algo que ficou sem ser dito, ou foi intencionalmente assim deixado, e que se trata de saber encontrar e colher. Vamos supor, a Tainarinha fez uma daquelas lindas pinturas, daqueles lindos quadros que ela faz. Aí, o Agamben vai se aproximar desse trabalho da Tainarinha. Olhem como é que ele constrói. Ele diria, vou fazer uma aproximação. Ele diz assim, é a capacidade, então, dessas obras da Tainara de ser desenvolvida. Algo que ficou sem ser dito, escreveu Agamben. Então, na obra da menina, na tela que ela fez, algo que ela não disse. Ou foi intencionalmente deixado assim, e que se trata de saber encontrar e colher. Por que sou fascinado por essa busca do elemento passível de ser desenvolvido? Porque, seguindo-se a fundo esse princípio metodológico, chega-se fatalmente a um ponto em que não é possível mais distinguir o que é nosso e o que pertence ao autor que estamos lendo. Veja, então, nesse caso ele se aproximaria do quadro da Tainara e a tal ponto ele ia dizer, olha isso aqui, como se ela não tivesse dito ou não tivesse feito, ele disse aqui, poderia um pássaro voar assim e tal... De tal maneira que ele já não vai nem saber mais o que é dela e o que é dele. Isso para ele é criar, nesse caso, nessa relação. Aí ele diz, alcançar essa zona impessoal de indiferença, na qual desaparecem cada nome próprio, cada direito autoral e cada pretensão de originalidade, é algo que me enche de alegria. E provavelmente foi o que ele fez com muitos e muitos textos, estudos, ideias e trabalhos de Walter Benjamin. Não é? A influência é muito forte na vida dele. Walter Benjamin provavelmente ficaria emocionado e, de certa maneira, orgulhoso por ver o quão longe Agamben iria levar as ideias, parte das ideias dele. Ele disse, então, em outra parte aqui, o Agamben, por isso, prefiro falar do ato poético e mesmo continuando, por comodidade, a utilizar o termo criação, gostaria que ele fosse entendido sem nenhuma ênfase, no simples sentido de produzir. O Agamben dá muita ênfase a de onde você fala algo. Para ele, isso é um ponto de referência importante. E ele coloca essa questão em você está falando em nome de quê ou de quem? Ele diz que esse localizador é um elemento a se considerar nessas questões todas que estamos vendo. Olhem as palavras dele como ele diz. Muitos anos atrás, num país não distante da Europa, em que a situação política era sem esperanças, e as pessoas estavam deprimidas e infelizes, poucos meses antes da revolução que levou à queda do soberano, circulavam fitas cassete em que se ouvia uma voz gritar: em nome de Deus clemente e misericordioso, acordem! Há 10 anos o soberano fala de desenvolvimento e, no entanto, faltam à nação gêneros de primeira necessidade. Faz-nos promessas para o futuro, mas as pessoas sabem que as promessas do soberano são palavras vãs. As condições do país, tanto as espirituais quanto as materiais, são desesperadoras. Dirijo-me a vocês, estudantes, operários, camponeses, comerciantes, artesãos, convidando para a luta, para formar um movimento de oposição. O fim do regime está próximo, acordem, em nome de Deus clemente e misericordioso. Aí, prossegue Agamben, sobre essa gravação aí, que circulava, ele diz... As pessoas oprimidas e infelizes deram ouvidos a essa voz. e o soberano corrupto foi obrigado a fugir. Em nosso país, também as pessoas tristes e infelizes, também aqui na vida pública e na vida política, está apagada, sem esperanças. Mas, enquanto aquela voz falava em nome de alguma coisa, em nome de Deus clemente e misericordioso, em nome de quem ou do que pode aqui se alçar uma voz para falar? E aí, mais adiante, ele vai dizer, em toda questão, em todo discurso, em toda conversa, a pergunta decisiva é, em última análise, em nome do que você está falando? Vejam, ele muda a perspectiva pontiniana, né? Merleau-Ponty vai trabalhar a partir de um lugar. O Agamben coloca, não é o lugar propriamente, ainda que possa ser, mas é do que, em nome do que você está falando. Ele dá um exemplo. Por séculos, também em nossa cultura, as palavras decisivas foram pronunciadas para o bem e para o mal em nome de Deus. Na Bíblia, não só Moisés, mas todos os profetas e Jesus mesmo falam em nome de Deus. Neste nome, foram edificadas as catedrais góticas e pintadas os afrescos da Capela Sistina, e por amor a este nome foram escritas a Divina Comédia e a Ética de Spinoza. E mesmo nos momentos cotidianos de desespero ou alegria, de raiva ou esperança, era em nome de Deus que se proferia ou se escutava a palavra. Mas também é verdade que em nome de Deus foram feitas as cruzadas e perseguidos os inocentes. E aí ele prossegue com o texto dele. Para os nossos propósitos, eu ensinei outras coisas, mas para os nossos propósitos, aqui está de bom tamanho. Agora vamos direto fazer o fechamento a partir dos elementos de imagens, imagéticos que a gente estuda aqui no curso. De fato, para algumas pessoas, a construção do verbo mental, do elemento de imagem, pedirá necessariamente isso, em nome do que ela está falando. Em nome da felicidade? É esse o vértex? É esse o fluxo? É esse o influxo dos elementos das imagens? Se for, o nome do que pode destituir todo o processo ou afirmá-lo ou levá-lo para outras coisas. Mas observem como uma conversação com filósofos como o Giorgio Agamben nos ajuda a aprofundar e a tornar ainda mais consistente, mais dilemático esses elementos de imagens. Nós somos filósofos, nós trabalhamos esses elementos. Quando vocês vão fazer uma meditação, quando vocês vão construir elementos de semioses cruzadas, associando pensamento, escrita, música, não é? Tai chi, movimentações e outras coisas, muito do que o Agamben coloca aqui tem relevância para muitos de nós. Nestas nossas construções, nesses nossos elementos. Esse foi o propósito da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações finais sobre isso que vimos aqui.